Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast da Aldas, onde a gente tipicamente traz outros empreendedores com histórias super bacanas, que estão em trajetória de crescimento, expansão dos seus próprios negócios, não necessariamente gente que está conhecida aí no grande meio, mas que traz aqui um pouquinho do que é essa história de criar uma empresa, desenvolver uma empresa, né, e quais são os principais desafios do dono. E eu tô aqui hoje com duas pessoas que são caras que eu já conheço há algum tempo, que vai ser super legal o nosso papo aqui, que é o Rafael Queiroz, né, e o Fabián Valverde, que são os sócios fundadores da Paquetá. Em primeiro lugar, Rafa, Fabián, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, bem-vindos ao nosso podcast, né? E aí acho que já vou passar a bola para vocês, que é para explicar um pouquinho como é que vocês se conheceram e onde que surgiu a história da Paquetá, né? Eu já conheço o Fabián talvez de outros carnavais, né? Mas acho que é legal a gente começar por aí.
Tá bom, vamos lá. Eu trabalhei nesse mercado de crédito consignado já desde 2004. Eu fundei uma empresa, a gente fazia o papel do correspondente bancário, então a gente atendia os bancos. Eu vendi minha participação nessa empresa em 2014, fiquei fora desse mercado por conta de uma cláusula de não compete e resolvi voltar em 2018, enxergando uma oportunidade de atuar no mercado de crédito consignado, mas trazendo elemento de tecnologia para a jornada, tanto do cliente RH quanto colaborador. E o fato é que eu não entendia nada de tecnologia até então, não tinha superfície de contato nenhuma. Foi então que eu encontrei o Fabián e aí acho que caiu como uma luva, assim. Ele estava num período que tinha disponibilidade para olhar para negócios, achou o projeto interessante e topou o desafio.
Boa.
Bom, primeiro, uma honra estar aqui com você, hein, Julián? Para quem não sabe, a gente tem uma história de, sei lá, mais de 20 anos. A gente cansou de ser chamado de dupla sertaneja quando a gente estava rodando aí.
Quando ia visitar cliente, né?
Não só no Brasil, né, mas no mundo, né? Julián e Fabián, ou Julián e Fabián, como dependendo de onde a gente estava. Então, prazer estar aqui com você e gravando, né? E o Rafa me foi apresentado por um amigo em comum. A gente não vai contar o nome dele aqui, porque talvez ele não lembre, senão a gente vai ter que distribuir um pouco de ação aí para ele. E naquele momento eu tava na Aldas, tocando alguns projetos junto com vocês, na nossa relação lá da sociedade. Tinha espaço para avaliar projetos interessantes. E aí o Rafa veio com uma ideia muito legal. E quando chega alguém com uma ideia muito legal, que tem mais de 10 anos de experiência dentro do tempo, putz, tem que parar para escutar. E aí que bom que paramos para escutar, a gente dedicou um tempo ali para entender melhor o que era isso. Apesar de eu conhecer um pouco do segmento financeiro, eu não conhecia nada de crédito consignado, então foi no beabá. E quanto mais a gente ia olhando pro mercado e falando com as pessoas no mundo, e aí pessoas de bancos, instituições financeiras, etc., quanto mais a gente falava, mais a galera falava, putz, isso é legal, eu quero estar junto. E aí veio o clique do tipo, ó, vamos fazer esse negócio, vamos construir, e deu no que deu. Estamos aqui e a empresa tá crescendo, felizmente.
E para quem, acho que pouca gente talvez não tenha ouvido falar da Paquetá Crédito ainda, mas para quem não ouviu, o que, que é o negócio da Paquetá Crédito? E antes de mais nada, né? O que, que é o negócio de crédito consignado, Rafa? O que, que é esse negócio de crédito consignado?
Tá bom. O crédito consignado nada mais é do que aquela operação de crédito, aquela oferta de crédito para pessoa física, funcionário em regime CLT das empresas, onde a instituição financeira oferece o recurso para esse colaborador e a partir disso as parcelas são descontadas direto em folha. Como consequência de um crédito mais seguro do que as linhas convencionais, ele tem taxas mais baratas do que as linhas convencionais, como cheque especial, cartão de crédito rotativo e assim por diante. Então, no final do dia, é um benefício que a empresa oferece, sem custo nenhum para ela, para o colaborador, por ser funcionário da área. Então, quer dizer, o Julián trabalha numa empresa e ele está precisando de um recurso para consertar o carro ou para fazer frente a alguma emergência. Ao invés dele usar o cheque especial ou o cartão de crédito rotativo ou o próprio crédito pessoal, ele levanta a mão. Se a empresa dele tiver esse benefício, ele pode utilizar Legal. Esse recurso e aí as parcelas são descontadas direto na folha, com uma taxa muito mais barata do que essas outras modalidades.
Legal. Agora, isso não é um negócio novo, né? Crédito consignado já está aí faz um tempão, né? E, pô, é um mercado onde quem olhar de fora pode falar assim, cara, mas é um mercado que já está ocupado pelos bancões aí, os bancos estão fazendo crédito consignado. Qual foi a sacada? Quando vocês falam assim, porra, vamos fazer um negócio diferente aqui com a Paquetá, o que, que vocês já acham que foi a sacada que falou assim, ah, aqui tem um gap, tem uma brecha para explorar essa oportunidade, talvez de uma maneira diferente, com isso ter sucesso?
Tá. Isso foi parte da nossa primeira conversa, eu e o Rafa. Lá, quando ele me contou da ideia, eu falei, putz, Rafa, animal, esse é um mercado que é grande o suficiente e que tem players muito relevantes. Então, a primeira coisa, cara, a gente não pode se posicionar do mesmo jeito que os bancões. Então, não dá para ser dinheiro por dinheiro. Então, esse foi o ponto, a pedra fundamental. A gente precisa fazer algo diferente. E aí, algo diferente volta para a nossa história aqui e das nossas vidas passadas. Tem que ser com uso intensivo de tecnologia e dados. Então, assim, não tem uma sacada que é, putz, por causa dessa sacada a gente teve sucesso. Eu acho que teve um conjunto de pequenas sacadas que foram viabilizadas por tecnologia e que permitiram que a gente entregasse um nível de serviço muito melhor para as empresas que colocam lá o crédito consignado junto com a gente. E aí tem desde coisas muito bobas, do tipo, não dá trabalho para o RH. Ah, então a nossa posição é, poxa, você coloca o benefício e você não vai mudar a sua rotina, você vai continuar fazendo aquilo que você faz sem trabalho nenhum. E quando a gente olha para os bancões, assim, quer trabalhar comigo? É do meu jeito. Então, o bancão já está dando trabalho. Então, esse já é um primeiro elemento. O segundo elemento é que a gente usa variáveis que, tipicamente, na análise de crédito, que tipicamente o pessoal não usa. Então, se o cara falta mais ou menos, e aí, para isso, onde que entra a tecnologia? A gente se integra com o sistema de ponto. Cara, o bancão não vai se integrar com o sistema de ponto das empresas. No final, um conjunto de pequenas sacadas faz com que a gente entregue uma taxa muito parecida com o banco, mesmo que o nosso custo de capital seja maior do que o deles. Tipo, a gente não consegue competir com o custo de capital do banco, mas no final, com o nível de serviço e com essas pequenas sacadas, com o uso de tecnologia e dados, faz a diferença. E mais do que isso, né? Tipo, a gente está vivendo esse negócio 24/7, já tem um bom tempo, agora quase 4 anos, e a execução muda tudo, né? Então, aquele negócio de você acordar de manhã e ter uma ideia e poder executar a ideia no dia seguinte, com o uso de tecnologia, é isso que tem feito a diferença.
Agora, acho que vale a pena só dar um passo anterior. Tem um elemento estrutural aí que fez com que o contexto fosse esse. Quer dizer, 90% da carteira de crédito desse produto consignado está na mão dos grandes bancos. Então, tem lá Itaú, Santander, Bradesco e Safra. Agora, o grande banco, ele tem lá N produtos para oferecer. Então, a galinha de ovos de ouro dele é o cheque especial.
Sim.
A galinha de ovos de ouro dele é o cartão de crédito rotativo. Então, ele é conflitado. Ele oferece o crédito consignado mais como um produto de prateleira e ele nunca se preocupou em transformar essa jornada para o RH em algo muito fluido. Ele nunca se preocupou em transformar essa jornada para o colaborador em algo muito simples. Por quê? Ele prefere vender os outros produtos. Então, quer dizer,
é mais fácil ele botar lá um caminho para o cara contratar crédito pessoal no internet banking, por exemplo.
Claro, exato. Vai custar 3 vezes mais caro.
Sim.
Então, isso abriu essa oportunidade, né, da gente pensar em produto, pensar em jornada e como que a gente, de fato, entrega valor tanto para o RH, que é o nosso primeiro cliente, quanto para o colaborador, que é o nosso usuário final.
Agora, uma coisa que vocês batem muito, né, e acho que vocês dois sempre que a gente sentou e conversou, e vocês sempre colocaram muito nisso, né, que é, pô, tem que ser bom para todo mundo, né? E acho que esse é um mote da Paquetá em tudo. Tem que ser bom para Paquetá, obviamente. Tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom pro colaborador ali, né? E acho que esse é um pouco do que está por trás do que vocês chamam de crédito sustentável, né? Então, como é que... Vocês sempre se preocuparam muito com isso, né? Como é que é essa história de, cara, educar o cara, né? Para que ele precisa do crédito? Será que precisa mesmo? Será que não tem um outro caminho onde ele não vai precisar do crédito? Como é que é isso que pode parecer inicialmente conflitante para quem está querendo vender esse produto, mas no final do dia é um pouco do propósito de vocês? Como é que vocês lidam com esse negócio no dia a dia?
Tá. No ano passado teve uma passagem que foi um pouco emblemática assim, para mim, me chamou muito a atenção. A gente tem um cliente varejista de rede de supermercados no estado do Rio de Janeiro. E a gente teve a oportunidade de fazer lá uma pesquisa de campo com os funcionários, uhum. com os usuários desse nosso produto, para entender ali como que eles estavam enxergando, se eles estavam percebendo esse benefício como algo que agregasse valor, enfim, para a gente levantar alguns insights.
Uhum.
E teve uma entrevista com um açougueiro. E, uhum. e no bate-papo com o colaborador da Paquetá, o açougueiro estava dizendo que ele gostava muito do benefício que ele tinha com o banco dele, que ele podia pegar até R$300 todo mês como um dinheiro adicional. Então, quer dizer, olha só o que tem por trás disso. Ele consumia o cheque especial todo mês, R$300, achando que era um benefício que o banco dava para ele de presente, e mal sabia ele que ele estava empilhando dívida em cima de dívida, juros em cima de juros. Quer dizer, então a gente está falando de um público muito carente ainda de informação. Quer dizer, são pessoas com esse nível de entendimento. Imagina o grau de dificuldade que Sim. ele tem para fazer boas escolhas de crédito. Então, quando a gente pensa em crédito sustentável, nossa primeira preocupação é, para esses colaboradores, quando a gente chega na empresa, é explicar bons casos de uso.
Sim.
Então, beabá, se você gasta mais do que você ganha todo mês, o crédito consignado que a tua empresa está te oferecendo aqui não vai ser uma solução, tá? Porque senão você vai resolver o problema desse mês, mas no próximo você vai aumentar seu buraco. Então, esse não é um bom caso. Agora, se você precisa consertar seu carro, se você precisa fazer alguma coisa planejada e comprometer parte do seu salário todo mês e couber no teu bolso, poxa, de repente pode ser uma boa opção. Então a gente busca uhum. Educar esse colaborador aí talvez mais carente de informação nesse sentido. Quer dizer, não é porque a empresa está oferecendo que é o show do milhão, levanta a mão e começa a usar torto a direito, porque quem vai se machucar vai ser ele no final. Uhum. E isso responde... Isso depõe contra nossa proposta. Então, você imagina se eu tendo lá N funcionários de uma empresa que acabaram colocando os pés pelas mãos, tiveram um problema financeiro, vai todo mundo bater na porta do RH e vai falar, ó, RH, não consigo pagar essa dívida. Aí a primeira coisa que o RH vai fazer é falar, corta esse benefício, que de benefício não tem nada, tá mais prejudicando do que ajudando. Então, nosso papel é justamente o contrário.
É, e puxando um gancho aqui, eu acho que assim, é mais difícil fazer desse jeito que a gente faz, né? De olhar para todos os interlocutores e ver que todo mundo tem que ganhar. Mas no final isso está diretamente relacionado com a forma como a gente pensa, na pessoa física mesmo. Tipo, a gente está a todo momento pensando em criar relações longevas. E é assim desde sempre. Se a gente voltar 20 anos atrás, eu conheci gente lá que hoje virou investidor da Paquetá. Então a gente quer construir algo com o RH e quer construir algo com o mercado que daqui a 20 anos... Os nossos filhos se orgulhem de falar, putz, olha aqui, ó, nasceu a empresa lá no passado, a empresa está aqui e a trajetória foi uma trajetória legal. E aí não dá para você construir algo longevo que não tem ganha-ganha para todo mundo. Tá? Então, Sim. aconteceu nos primeiros anos.
Agora, aqui. Não é necessariamente fácil adotar esses caminhos, né? Porque
é muito mais difícil, né?
Quando você está ali nos early days, ali, tentando mostrar tração e tal, muitas vezes você fala assim, putz... Será que eu não deveria pegar esse atalho ou adotar esse caminho? Não é uma decisão necessariamente simples, né?
Sim. Os nossos maiores quebra-paus foram relacionados com isso. Tipo, existiam caminhos mais rápidos que iam nos trazer uma escala muito mais rápido e que em alguns momentos a gente fala, putz, e aí, vamos ou não vamos? E no final a gente optou por não ir. E acontecia, por exemplo, se chegava numa empresa e tem um processo competitivo, né? E... Do mesmo jeito que eles estavam falando com a Paquetá, eles estavam falando com outros concorrentes. E o concorrente ia lá e dava uma taxa, tipo, duas vezes menor do que a nossa. A gente olhava um pro outro e falava, cara, qual que é o segredo? Cara, não tem segredo, ele estava comprando o mercado. Então, ele estava pensando em gerar usuários. E aí, a gente chegava numa decisão consciente e chegava para pegar, olha, eu não vou fazer essa taxa, não dá. E tudo bem, segue a vida, continuamos amigos, meu telefone não vai mudar, é o mesmo telefone há 20 anos. Estamos por aqui. E aí a gente voltava para casa com aquela cara do tipo, putz, não convertemos esse mega cliente. E beleza. E aí, 2 anos depois, o cliente bate a nossa porta. Viu? Não deu certo. A gente teve um monte de problema lá. A gente ficou tentando consertar esses problemas, mas por quê? Porque a entrada foi errada.
Sim.
Tava pensando naquele curtíssimo prazo. Então, no final, a gente não faz isso. A gente prefere preservar a relação longeva. E também a gente não montou a empresa para ser pequenos saltos, né? Se tem uma coisa que eu aprendi nas vidas passadas é que não se constrói nada relevante da noite para o dia. Ou melhor, não se constrói nada relevante no intervalo menor do que 4 ou 5 anos. Você pode ganhar dinheiro em 4 ou 5 anos? Pode. Você pode construir algo que é muito bom para um determinado grupo? Pode. Mas construir algo relevante, longevo, que vai perdurar, você tem que ter essa cabeça. E essa cabeça tem que ter o ganha, ganha, ganha. Ou quantos ganhas forem necessários, dependendo do interlocutor que você tem. Né?
Legal. Agora, precisa alinhar isso com todo mundo, né? Inclusive com os investidores. E como é que é alinhar isso com os investidores? Porque muitas vezes eles têm uma visão de prazo diferente da nossa, né? A gente, óbvio que o empreendedor também, quanto antes melhor, mas tipo, a gente sabe que vai demorar um tempo. E o investidor, ele tem um prazo de tempo mais curto. Como é que é isso?
Sim, o primeiro ponto, assim, não comece nenhuma relação que você não conheça o ângulo do outro lado, né? Abrindo parênteses aqui, tem uma série no Netflix, que é a história do Spotify. Não sei se o pessoal aí já assistiu, mas é assim, cada episódio conta a história sobre um ângulo. Aí tem um ângulo do fundador, tem um ângulo do investidor, tem um ângulo do cliente, tem...
Do incumbente.
Exato. E quando você começa uma relação que você conhece o ângulo do outro lado, é mais fácil, porque você sabe o que ele está esperando. Em última instância, se você descobre que o outro lado está desalinhado com o que você pensa, não começa a relação. Putz, parece fácil falar isso, né? A gente teve o privilégio de, por N motivos também, a gente nunca trouxe um investidor para paquetar apenas pelo dinheiro. Então, a gente sempre teve o privilégio de, poxa, me conta qual que é o seu ângulo. Putz, nesse ângulo aí talvez não vai funcionar por causa dessa nossa mentalidade. E teve gente que no meio do caminho falou assim, cara, mas tem todos esses argumentos que você pode ajustar. E a gente, em alguns casos, ajustava. Em outros casos, a gente falava, putz, não dá.
Uhum.
Então, a gente tem investidores hoje aqui na nossa base que a gente sabe exatamente o que eles esperam. Alguns são investidores institucionais, outros são VCs, mas a partir do momento que a gente conhecer o ângulo, a gente se ajusta para ele. E eu não estou dizendo que é ganha, ganha, ganha e é tudo paz e amor. Não, tem tiro, porrada e bomba todo dia. Então, mesmo tendo ganha, 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 a gente tem que crescer 3 vezes de ano contra ano, pelo menos. No ano passado a gente cresceu 13 vezes. E esse ano não espere nada diferente. Só que assim, uma coisa é perseguir os objetivos ou perseguir os objetivos a qualquer custo. Então assim, a gente vai bater a meta, mas não de qualquer jeito. E aí se você está combinado isso com o investidor...
Com todo mundo,
com todo,
né?
Todo mundo, tá valendo, né?
Acho que tem um exemplo que a gente pode dar também, que é o seguinte. Então imagina na hipótese que a gente precisa triplicar nossas vendas, né? A nossa produção, nossa principal métrica é a produção de empréstimos mensais. Sim. Quer dizer, vou dar um exemplo de política de crédito. Tipicamente, os bancos emprestam para um funcionário que já está na empresa há mais de 3 anos, empresta até 5 vezes o salário, 6 vezes o salário, 7 vezes o salário. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem um ticket médio alto.
Uhum.
Enquanto a Paquetá trabalha em alguma coisa em torno de 2 vezes, 3 vezes o salário. Então, quer dizer, isso, de certa forma, limita um pouco nossa possibilidade de produção.
De produção.
Tá certo? Mas, por outro lado, privilegia a relação de ganha-ganha-ganha, porque esse funcionário não vai ter problema para pagar essa dívida, logo isso não vai respingar no RH. E, como consequência final desse processo, nossa taxa de inadimplência também fica muito mais controlada, muito mais comportada. Então, quer dizer, é uma decisão... Sim, é uma decisão de longo prazo versus de curto prazo.
De curto prazo. Ah. E assim, cara, a gente passou aí por 2 anos, pandemia, blá, blá, né, uma série de coisas aconteceu. E agora a gente está aqui numa fase de mudança de ciclo econômico, vamos chamar assim, né? De modelo de gestão econômico. Como é que vocês veem isso afetando vocês? É alguma coisa que vocês levam em consideração, afeta Paquetá positivamente, negativamente, no fundo é indiferente? Como é que vocês também estão vendo esse contexto atual?
Indiferente não é, né? A gente precisa colocar mais variáveis no processo. Então, a gente precisa ser diligente no processo de concessão, até porque o dinheiro que é emprestado não é o dinheiro nosso. Muita gente olha para Paquetá e fala, putz, os caras estão emprestando lá o capital deles. Não, a gente... No fundo, é uma empresa de tecnologia e originação, que a gente faz uma relação com o RH muito boa, mas o capital vem do mercado. Então, a gente precisa ser diligente, mais ainda do que se o capital fosse nosso. Então, tem mais variáveis que a gente precisa considerar, verificar se a empresa vai ser uma empresa longeva também. Mas, no final, se a gente olhar com essa cautela no momento que a gente vai iniciar a relação, não muda muito. Tá? A gente passou por alguns perrengues aí no momento da pandemia, que era um momento de incerteza muito grande, a gente não sabia se ia parar tudo. E, eventualmente, todas as empresas que a gente tinha na base podia ter uma demissão massiva e aí sim poderia afetar muito a inadimplência. Uhum. No final, não aconteceu isso. Acho que naquela época a gente só teve duas empresas aí de um ramo muito específico que aconteceu. E aí acabou não machucando, né? Mas eu acho que o contexto pandemia e o que a gente viveu de mudanças aí, talvez aconteceu num momento muito legal para a gente, porque a gente estava num momento que estava acelerando, né? Então não teve grandes efeitos. E no final, hoje a gente tem uma diligência que talvez a gente não teria se não tivesse passado por esse período passado, aí.
Ou seja, vocês usaram isso para fortalecer os processos aí de validação, vamos chamar assim.
Exato. As variáveis de crédito, elas estão muito mais robustas, né?
Show. E uma coisa que acho que vale a gente explorar um pouco aqui, né? É assim, hoje tem três modelos de negócios que convivem dentro da Paquetali, né? Como é que é conduzir esses três modelos de negócio de maneira que eles ainda assim entreguem uma mensagem coesa para o mercado do que vocês fazem, direcionada para a pessoa certa, sem que eles conflitem entre si de maneira direta? E acho que daí vale explicar para a turma um pouco o que são esses modelos e como é que vocês fazem para garantir que tenha a estrutura adequada e a flexibilidade adequada para avançar cada um deles.
Tá. Bom, primeiro, tudo isso que a gente está contando aqui, a gente está falando da Paquetá, que é a nossa unidade de crédito, né? A gente faz a relação com o RH e no final termina no empréstimo e a gente permanece nessa relação enquanto o indivíduo tiver parcela para pagar, enquanto existir parcela para a empresa pagar. Esse é o primeiro ponto. O que acontece é que no meio do caminho da nossa jornada, por N motivos, a gente acabou ganhando certo destaque no mercado. E players financeiros começaram a olhar para a gente e falar, pô, o que vocês estão fazendo diferente? Me conta aí. E dado o nosso histórico com o segmento financeiro, não só o meu, mas também o do Rafa, a gente foi muito que mão na aberta. Olha, a gente está fazendo assim, ó. A gente está ganhando de vocês aqui, a gente leva pau de vocês aqui. E aí o mercado acabou se convidando. Pô, gostei. Será que vocês não licenciam a plataforma de vocês para a gente? Olha que maluco. Nosso concorrente batendo a nossa porta dizendo que queria licenciar a nossa plataforma. E aí, nesse momento, mais uma decisão ali para a gente tomar. E a gente tomou a decisão de fazer. Poxa, vamos licenciar a nossa plataforma. Dado que a gente não corre risco de crédito, não tem problema. A gente permanece muito próximo daquele nosso objetivo, que é levar crédito para funcionários CLTs. Uhum. E ganha uma rede de distribuição muito, muito grande. E aí nasceu um segundo modelo, que é o modelo de SaaS. De licenciar a nossa plataforma em modelo white label para instituições financeiras, para fundos, para empresas de todo tipo, até empresa de folha de pagamento, de software, etc., licencia a nossa plataforma hoje. No começo, a gente imaginava que isso poderia ficar dentro da Paquetá e só seriam unidades diferentes. Mas esse negócio foi ganhando um corpo tão grande que a gente resolveu fazer um spin-off. E hoje a gente tem uma segunda unidade, que é a Base 39, que é uma empresa que, entre os seus clientes, tem a própria Paquetá. Então, a gente licencia a plataforma, que inicialmente era uma plataforma exclusiva da Paquetá, a gente licencia para a Paquetá e a gente tem outros clientes também. Uhum. Então, nasceu dentro de casa, a gente pilotou ali durante um ano e meio com alguns clientes pioneiros, hoje já tem super grande banco que opera também, só que a gente viu que não dava. Era um bicho diferente em todos os aspectos. As pessoas que operam a Paquetá têm um tipo de mentalidade. As pessoas que operam Base 39, outro tipo de mentalidade. Até o perfil de contratação é diferente. Benefícios diferentes, tudo diferente. E aí a gente resolveu fazer o spin-off. Aí hoje a gente tem os modelos de crédito dentro da Paquetá e os modelos de plataforma e tecnologia dentro da Base 39. E aí, pô, por que a relação, né? Base 39, Paquetá, etc. Paquetá significa foguete. E aí também remonta histórias nossas do passado.
Foguete em russo,
Foguete em russo, exatamente. É. E Base 39 é a plataforma de lançamento onde lança os foguetes tripulados, né? Então, teve uma relação muito boa aí entre Paquetá e Base 39. E tem um monte de nerd lá dentro da empresa que acabou indo por esse caminho de escolher esses nomes, né?
Boa.
Só complementando, isso acabou facilitando muito a mensagem para o mercado, né? Teve uma passagem que foi engraçada. Eu não estava nessa reunião, acho que estava o Fabiano e mais um pessoal da nossa equipe, numa daquelas mesas de reunião enorme num grande banco discutindo um projeto de SaaS. E aí, putz, eles já estavam na 20ª reunião com os caras e cada reunião vinha um cara novo, etc. Lá para as tantas, um desses aí que tinha chegado nessa reunião pela primeira vez levantou a mão e falou, mas gente, peraí, por que a gente está falando de tecnologia com os caras aí que são nossos concorrentes? Aí dá ali alguém do nosso lado, provavelmente foi você, levanta a mão, não, pera, deixa eu te contar. tem a Paquetá, que faz crédito, aqui a gente está conversando de tecnologia, etc. Então, quer dizer, você tinha que explicar muita coisa. Então, agora com essa divisão, Paquetá e Bas 39, fica muito mais simples essa mensagem, né?
Boa. E aí, quer dizer, Bas 39, Paquetá e tem a Atmosfera aí no meio, que é...
A Atmosfera é a holding, né? Então, no final é um grande agregador.
É um grande agregador.
Tá tudo ali, dentro da Atmosfera.
Afinal de contas, o foguete precisa de uma base e precisa de uma atmosfera, tá certo?
Cara, eu gostaria de saber o que passa nessas reuniões quando saem esses nomes e essas coisas aqui. A galera deve trocar bebida. Não deve ser café que servem nessa...
Eu também gostaria, viu, cara? Nessa reunião eu não participei, mas deve ter sido divertido.
Deve ter sido divertido. E uma curiosidade sobre vocês, né? Que acho que é legal. A companhia hoje opera num modelo distribuído, né? Ou seja, tem parte da companhia em São Paulo, parte da companhia em X e uma parte relevante da companhia em Araras. Como é que é essa história aí de lidar com um negócio que está espalhado em vários lugares e como é que foi criar um modelo de operação que seja que explore o melhor de cada um desses componentes para ser bem sucedido? Acho que em tempos de trabalho remoto, essa discussão toda do remoto, presencial, home office ou não home office, como é que vocês estão lidando com isso lá? Tá.
Bom, vou responder por mim, mas eu acho super fácil, tá? E aí deixa eu abrir um parênteses, tipo... Nas vidas passadas, eu estive lá com o Julian na Spring. E na Spring a gente tinha time, sei lá, cara, uns 15 lugares diferentes, né? Em um tempo atrás, e tinha que ser remoto, porque não dava para você tomar decisão e pegar avião para tudo quanto é lugar. Aí imagina 15 anos atrás, com um time na Rússia, outro na Bélgica, outro no México, outro no Chile, outro em São Paulo. Com uma galera falando idioma diferente, com cultura diferente, e não tinha nem vídeo, cara. Era... por telefone, você entrava numa conferência...
Quando muito tinha Skype, né?
Exato. Então, quem viveu esse mundo e teve que dar os seus pulos lá atrás, hoje é muito fácil. Tipo, é só colocar a turma numa videoconferência e ir montando pequenos processos. Não precisa complicar muito, né? E aí, no final, a decisão foi, poxa, dá liberdade para a galera que consegue trabalhar remoto, porque aí a gente também passa a ter muita gente boa que gosta desse modelo... E a gente lida com dinheiro, né? Lida com crédito. Então, a galera que eventualmente precisa estar presencial, por causa de compliance, governança e tudo mais, a gente resolveu concentrar em Araras.
Explica essa história direito aí, que senão o pessoal vai achar que tem dinheiro físico rolando ali.
No final, assim, tudo acontece pela plataforma, mas existe alguns pontos que a gente tem uma dependência de humano. Às vezes, o funcionário que está tomando crédito, ele tem uma dúvida. Ele precisa... que alguém responda essa dúvida. No momento dessa dúvida, eu preciso saber quanto que ele está pegando emprestado, né? Quanto que ele está pedindo. Então, eu tenho lá uma relação de CPF, local onde a pessoa trabalha e quanto que ele está pedindo. E talvez eu até saiba também quanto que ele ganha, né? Então, essa é uma
informação sensível.
Muito,
né?
Muito sensível. Uhum. Então, não dá para a gente deixar essa informação totalmente distribuída, né? E aí, por esse motivo, a gente tem as pessoas que lidam com crédito e que lidam com atendimento ao cliente, elas trabalham fisicamente no mesmo lugar. E essas pessoas estão em Araras, no interior do estado de São Paulo. E, poxa, por que Araras? Foi um negócio situacional. A Paquetá nasceu em São Paulo, veio a pandemia. Naquela época eu estava com o Pedro, meu primeiro filho, super pequenininho, e a gente tinha tomado uma decisão. Pô, vou ficar isolado na pandemia no apartamento de São Paulo ou vou ficar isolado numa casa que a gente tinha em Araras? Pô, vamos para Araras. E, felizmente, a companhia começou a crescer, eu comecei a conhecer pessoas que tinham tomado a mesma decisão de ir para o interior. E quando a gente começou a contratar, a gente, pô, vamos contratar as pessoas que estão aqui. E aí, quando o mundo foi voltando à normalidade... A gente já estava com umas 30, 40 pessoas lá. Pô, e o que eu faço com essas pessoas? Mando elas voltarem para São Paulo para ficar todo mundo lá no escritório? Não, vamos montar um escritório aqui. Então, não foi um negócio muito pensado. Eu acho que a manutenção foi pensado. Mas o início foi, cara, foi acontecendo. Muitas vezes as pessoas param para falar com a gente e falam assim, cara, e aí? Vocês pensavam que a Paquetá estaria nesse momento que está hoje, que teria Bas 39, que vocês estariam com o time Arara. Cara, não. Tipo, você vai trabalhando e as coisas vão acontecendo, né?
Essa é uma coisa curiosa, né? Que o pessoal acha que a gente começa a startup com tudo desenhado, né? Ou começa a empresa com tudo desenhado. E, na verdade, a gente vai desenhando as coisas ao longo do tempo, né? Rafa, o que você acha que foram as principais mudanças aí ao longo do tempo? Foram coisas que vocês nunca pensaram em fazer e que hoje, você olhando em retrospectiva, você fala assim, cara, como que a gente não pensou isso lá e o fato da gente ter mudado foi um baita fator de sucesso?
Talvez o primeiro, pensando aqui, essas empresas, assim como a nossa, são fintechs de crédito, o core business delas basicamente é dar o crédito e se remunerar na carteira, ou seja, atuam como um banco. A gente tomou uma decisão lá atrás ainda que não premeditada, não talvez tão pensada, que foi vamos trabalhar com capital de terceiros e a gente se remunera nessa relação por transação e a gente pode estar junto com ele no crédito ou não, a depender de uma decisão do nosso lado. Passado algum tempo, a gente começou a atender algumas grandes empresas e a gente viu a possibilidade de oferecer para esses caras, poxa, será que vocês não querem ser também banqueiros dessa operação junto conosco? Quer dizer, você tem lá 40 mil funcionários na sua folha e você está buscando formas de monetizar essa relação, criar um ecossistema. Por que não você participar com funding disso? E aí nasceu um modelo que a gente chama de CAS, que é o Consignado as a Service. Isso quer dizer o quê? Que a Paquetá, ela é agnóstica ao funding, ao fundo, né? Não precisa ter um carimbo que está vindo de mim. Ele pode ser meu, pode ser do mercado, ou pode ser da empresa que eu estou atendendo, do acionista ou do fundo que controla essa empresa. Quer dizer, ninguém melhor do que o dono da empresa conhece a qualidade
do risco próprio. Que ele tem, né?
Então, quer dizer, mais um exemplo de ganha-ganha-ganha. Então, isso não foi tão pensado, aconteceu, foi uma oportunidade e essa é uma modalidade que escalou bastante, assim, que ajudou a tracionar bastante.
Talvez o grande ponto aqui, e a gente tem muito disso, a gente não tem segredo. Tipo, se a gente vai sentar com um CFO, o cara do RH, ele pergunta, cara, como que vocês ganham dinheiro? A gente conta para ele, cara, a gente ganha dinheiro assim. Aí o cara entende e fala assim, nossa, gostei. Será que eu posso estar junto com vocês nesse modelo aqui? A gente, pô, não tinha pensado nisso. Ah, faz sentido, vamos junto. E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, eu acho que talvez a dinâmica de ter uma empresa, de montar um negócio do zero, acho que é isso. Mantenha os ouvidos abertos. Nas relações, tenta entender o outro ângulo, que as coisas vão aparecer e fique esperto para não deixar o cavalo passar.
Quando a gente fez nosso primeiro PowerPoint, a única certeza que a gente tinha é que nada daquilo ia ser verdade daqui a 6 meses.
Não, mas isso é clássico, né? A gente sabe, se tem uma coisa que a gente sabe é que vai estar errado, né? Essa é ótima. Agora, Fabiano, assim, cara, de novo, né? A gente ali, Spring, Unir, Mutante, Aldas, como é que essas experiências anteriores ajudaram, obviamente que ajudaram a formação do Fabiano, mas como é que elas ajudaram a definir o que a Paquetá é hoje, o que vocês estão fazendo hoje ali na Paquetá, na base 39? E, Rafa, no seu caso também, assim, o que que essas experiências anteriores, o que que traz essas experiências anteriores?
Sim. Cara, é muita bagagem, tá? Então, Spring, a gente fez lá os primeiros projetos de acessar o banco via celular no Brasil.
Sim.
Cara, pensa fazer isso na época pré-iPhone, você tinha que fazer um a um. Então,
Nokia, né? Num Nokiazinho com uma tela de 2x2, máquina Java.
Aquele Motorola, né, cara? Que o cara vinha te assaltar, você jogava o celular no cara e tava resolvido, então... Então, isso trouxe uma bagagem do tipo, cara, como é que eu lido com transações bancárias, que em tese é um ambiente que você tem que se preocupar com um monte de coisa, segurança, phishing, etc. Num nível de tecnologia que, cara, idade das pedras, se a gente olhar, né? Então, tem muita coisa aí. E também tem relação com instituições financeiras, né? Então, quando a gente saiu para contar da Paquetá para o mundo... Tinha muita gente que a gente esbarrava, o cara falava, pô, lembro de você estava aqui na Spring quando o meu banco aqui fez o primeiro acesso ao banco via celular. Então, acho que tem a bagagem, tem um pouco que volta para a questão da longevidade, né?
Sim.
Imagina se a gente tivesse feito um monte de besteira lá 15, 20 anos atrás, na hora que fosse falar com o cara ia falar, ah, lembro de você, tapa na cabeça, não volta aqui nunca mais. E aí, se acelerar, saindo da Spring e indo para Aldas, pô, a gente fez vários projetos de captação em conjunto, né? Então, isso traz uma bagagem que você já sabe o que funciona e o que não funciona.
Sim.
Então, quando a gente está no momento aqui de buscar funding, seja funding dinheiro para emprestar ou funding associado à equity da companhia, a gente já sabe onde estão as armadilhas. Então o cara fala, ah, eu quero isso e isso, isso. Putz, amigão, isso aqui eu não aceito. A gente teve algumas transações que estavam muito avançadas, que tinha coisa ali que a gente não aceitava, porque a bagagem da Alda de Advisory e tudo mais já permitia com que a gente desse dois, três passos à frente. Então, acho que toda a bagagem acumulada faz sentido. Acho que uma coisa que eu levo para sempre, que eu tento ensinar para os meus filhos, assim, cada interação que você tem com alguém é algo que você vai aprender. Tipo, hoje de manhã eu aprendi coisa com o meu jardineiro, que eu não sabia, o cara me ensinou. Se eu não tivesse escutado o que ele estava falando, no final ele só queria comprar um negócio. Eu fiz uma pergunta, ele foi falando, e putz, cara, aprendi um monte de coisa lá, e provavelmente agora eu vou ajudá-lo a cuidar melhor do meu jardim. Então, acho que o grande ponto é vai acumulando as informações, você não sabe quando você vai utilizar isso, mas...
Mas não desperdiça a oportunidade, né?
Exato. No momento. Cada momento é um momento, e coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer e que eu tô fazendo, cara, meu primeiro podcast, tipo, desde sempre. Então, cara, esteja aberto a experiências e aprenda com elas.
Boa, boa.
Do meu lado aqui, essa pergunta é boa, eu tava pensando, né? Não era óbvio, eu tava buscando lá do fundo do baú, assim. Antes de eu trabalhar com crédito consignado, eu trabalhei em bancos, em corretoras de valores, etc. Tipicamente atuando com estruturação de produtos, de fundos e afins. Depois, quando eu passei a atuar com crédito consignado, quer dizer, lá eu percebi, tipo, eu tomei muito as dores do cliente. Quer dizer, a relação do banco com eles era tão ruim, que eu falei, puta, cara, tem um negócio aí. E aí, olhando em retrospectiva, quer dizer, quando a gente montou a Paquetá, algo que me movimentou, que eu falei pro Fabiano, olha, com essa flexibilização regulatória de Banco Central, etc., tem a possibilidade de, além da gente modernizar em produto, quer dizer, da gente oferecer jornadas, experiências melhores para os clientes, uhum, a oportunidade da gente ser o funding dessas operações, uhum, seja próprio, seja de mercado, quer dizer, a gente bypassa os bancos. Então, nada mais é do que uma junção de algumas experiências que eu tive, uhum, que era aquela do mercado de capitais com aquela do mercado de crédito consignado, quer dizer, juntando tudo isso dentro desse caldeirão e montando a Paquetá. E talvez mais importante do que aquilo que eu aprendi foi a consciência que eu tinha de algo que eu não sabia que eu precisava saber, que era todo esse arcabouço, todo esse knowledge em tecnologia. Então, quer dizer, eu sabia que eu precisava caminhar nessa direção, o mundo estava mudando, o mundo estava se modernizando, quer dizer, isso em 2017, 2018, putz, o mundo era muito diferente de 2004, quando, sim, eu comecei lá atrás com crédito consignado. Lá
saber o que você analógico. Não sabe também é super importante, né?
Exato. Então, eu tinha certeza que eu precisava me aproximar desse mundo de tecnologia, mas não sabia ideia por onde nem como, sim, uma vez que eu não tenho formação de programação nem nada disso. Então, aí que foi legal conhecer o Fabián.
Boa, boa. E quando vocês olham para frente, assim, olha para Paquetá, né, esse foguete daqui 5 anos. Eu lembro que... Eu não lembro exatamente mais se o número era esse, mas, sei lá, o número era chegar a 1 bilhão de empréstimos em 25. Acho que esse era uma marca, que eu ainda é uma marca. Onde é que vocês enxergam a Paquetá daqui 5 anos? E aí, o que vocês hoje veem que são os principais desafios para chegar nesse lugar que vocês querem estar daqui 3, 5 anos?
O objetivo de 1 bi... Tá aí, talvez seja antes de 25, né? Porque as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que a gente sempre falou do 1 bi porque é um negócio que chama atenção, né?
Sim.
E é uma meta grande o suficiente para fazer a gente acordar de manhã e ir com tudo naquilo. Mas eu acho que a gente tem um objetivo que é muito maior, que é fazer com que qualquer pessoa que trabalhe, que seja um funcionário CLT, ele tenha acesso a esse tipo de crédito.
Uhum.
Então a gente está falando que... Padaria da esquina, quando o cara precisar de um crédito, que ele tenha o crédito consignado. Que é uma questão de tá lá presente. O cara vai precisar de dinheiro em algum momento. Se ele não tem acesso ao produto adequado, ele vai pegar em outro lugar e talvez ele esteja se enrolando.
Uhum.
Então, acho que o objetivo maior é esse, distribuição. A gente quer estar lá com 30 milhões de funcionários elegíveis para tomar crédito, seja com a Paquetá ou seja nos clientes da base 39. Acho que esse é o grande ponto. E talvez um grande desafio é como que a gente consegue fazer isso com pouca gente. A gente não quer ser uma empresa de 1000 pessoas. Hoje a gente tem 100 pessoas ali e o objetivo é ficar com 100. Naturalmente, talvez não todas as 100, né? Porque o pessoal vai se encontrando com outras coisas. Mas a gente quer ter 100 pessoas que sejam os caras mais relevantes, as pessoas mais relevantes nesse ambiente de crédito. E aí, se a gente chegar a 200 pessoas, talvez comece a dar aquele tremelique, assim, putz, a gente quer fazer isso com muita tecnologia, com muita gente boa e tendo relações muito boas. A gente não quer ter muita gente, não. Acho que o maior desafio é esse. Eu acho que um bi vai acontecer. Tipo, já está no trilho, a não ser que aconteça algum tipo de desastre, a gente erre muito a mão ou tem uma coisa no macrosistema aí. Talvez até mais do que isso, né? Mas acho que o desafio é como que a gente faz isso de uma maneira... Eu brinco com o time, elegante. E elegante é ganha, ganha, ganha para todo mundo, longevo, construindo um negócio que dá dinheiro, que tem investidor, que traz o retorno pro investidor. E que mais que isso, né? Que a gente tem orgulho de os nossos filhos olharem e falarem, putz, foi legal.
Boa.
Essa métrica do 1 bilhão nada mais é do que um número, um indicador para aquilo que é a proposta da companhia, que é de fato levar o crédito sustentável para o maior número de pessoas possíveis.
Sim. Ótimo. Perguntar um negócio que não sei se vocês vão querer responder, senão vamos lá. Como é que é, Rafa, lidar com o Fabiano no dia a dia? E, Fabiano, como é que é lidar com o Rafa no dia a dia? Porque eu sei como é que ele lá no dia a dia, né? Uhum. Pelo menos era, não sei se o cara... Agora que tá em Araras, tá, tomou uma água diferente, tá diferente, mas... Como é que é isso? Como é que é esse dia a dia aí?
Deixa
tá
eu fácil? Deixa eu começar, porque senão vai enviesar, que ele vai me dar porrada e aí vou mudar meu discurso pra cima dele. Pro meu lado, sem rasgação de seda, assim, é um super privilégio. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo pra ele assim, eu aprendo um monte. O Fabiano é um dos caras, putz, mais inteligentes que eu conheço, que tem uma bagagem super ampla dos mundos de tecnologia, dos mundos de consultoria, de M&As e afins com N indústrias diferentes. Então, pra mim, é um baita privilégio, assim, aprendo direto. E pra além desses predicados, talvez aquilo que... mais me chama atenção e me ajuda assim, a melhorar, enfim, em continuar aprendendo, crescendo, etc., é a forma com que ele divide esse conhecimento, da forma com que ele lidera a companhia, com muita humildade. Assim. Então, não é fácil, porque ele tem um sarrafo, tem um standard alto, mas, de novo, acho que a elegância aqui volta para a mesa. Ele consegue bater e extrair aquilo que precisa de uma forma... elegante, assim, construtiva. Então, pra mim, é muito legal.
Acho que essa questão da porrada, assim...
Lá vem, já sabia, por isso que eu falei primeiro.
Não, mas aí tem o histórico, né? Tipo, cara, eu sempre fui das artes marciais, né? E na arte marcial, e sou faixa preta de taekwondo, tem um tempo que não treino, mas sou lá, sou o segundo dan. E aí eu aprendi no taekwondo que a porrada é pra garantir que seu amigo não vai apanhar no campeonato. Então a gente se matava ali no treino, putz, quebrava nariz, fazia tudo. Dentro das regras, claro. É a mesma coisa numa convivência de sociedade. Tipo, cara, é pra garantir que o amigo não vai levar porrada no campeonato e que a gente vai estar mais forte ali como time, né? Então tem um pouco disso, né? Então nunca é uma porrada sem propósito. É uma porrada pra elevar a barra, do tipo, sua guarda tá baixa, você vai lá dar porrada... É mais efetivo do que você falar assim, tá baixo, levanta, cara. Não, tá, você dá uma porrada aí.
Tá bom, já entendemos, vem.
Bom, aí falando...
Triângulo feito, lá vem.
E aí falando do como é ter o Rafa, né, cara, o Rafa, de certa maneira, ele me completa em vários temas, né? Tipo, ele tem a capacidade de estar no mercado, de defender o produto, ele tem um nível de paciência que talvez eu não tenha em alguns tipos de interação. No final ele é um embaixador da Paquetá nos clientes, e então isso é muito legal. E eu acho que mais do que isso, não tem a história do Mario e do Luigi, né? Cara, na hora que o Mario tá lá salvando a princesa, o Luigi tá mexendo lá no encanamento e tá resolvendo. É a mesma coisa o inverso. Então, cara, enquanto a gente tá resolvendo coisas de produto, o Rafa tá lá sendo embaixador da marca. Enquanto ele está sendo embaixador da marca, quem sabe eu estou pensando numa estratégia e conversando com investidores para levar a companhia para outro patamar. Então, é meio que um movimento de troca. E não só com o Rafa, mas também com os outros sócios, as pessoas que foram se juntando ao time, o Ramon, Bruno, Wesley, Maurício. Putz, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, pessoas que... Mãe, que optaram por estar junto com a gente, hoje são sócios... Querendo ou não, cada um é o Luigi que nos complementa. Enquanto a gente está falando aqui, a casinha lá
tá rodando.
Tá rodando, né? Então, acho que essa que é a magia da sociedade, né?
Show. Turma, para quem quiser conhecer mais sobre a Paquetá ou mesmo entender os serviços, os produtos, como é que faz para encontrar vocês? E também, que considerações finais você tem para a turma aqui? Que mensagem final vocês gostariam de deixar para o pessoal?
Quer ir?
Pode ir.
Bom, as pessoas podem nos encontrar nos nossos canais, né? Então, site paquetá.com.br ou base 39. Os canais de LinkedIn, redes sociais e as nossas próprias redes, né? Então, eu sou o Rafael Fernandes de Queiroz, para quem quiser me adicionar no LinkedIn. E o Fabian também está lá como Fabian Valverde.
É isso aí. Tem muita coisa que a gente divulga sempre na rede social, no LinkedIn, no Instagram. Então, muita novidade aparece por lá. E, assim, recado para a turma que está vendo, acho que a grande maioria aqui do público são pessoas que empreendem ou vão empreender ou são empresários, né? Vai lá e faz. Tipo, não fica esperando muito, não. Acho que se você tem uma ideia, se tem um mínimo de capacidade para defender aquela ideia, começa a executar. Acho que a execução vale muito, mas também não vai executar de qualquer jeito, né? Pensa nos próximos passos, naquilo que você precisa para estar melhor daqui a 3 meses e começa o ciclo de execução e pensa muito na questão da longevidade, né? Acho que tem que vencer primeiro a barreira da inércia, né? Do tipo, putz, sair do zero pro um, que felizmente a gente já passou por isso, mas também tem, putz, como é que eu saio do um para o 5, pro 10, pro 100, pro 1 bi? E isso só vai acontecer se estiver pensando na longevidade. Pelo menos é assim que eu aprendi.
Funcionado, né? Tem funcionado. Esse modelo aí tá funcionando. Histórico mostra que tá dando certo.
Felizmente.
Boa. Uma coisa que a gente sempre pergunta é alguma frase que vocês gostam de deixar? Alguma frase que vocês lembram sempre? Ou que você fala assim, cara, essa frase aqui é legal.
Você sabe que tem uma frase que eu sempre falo, cara, e outro dia eu tava escutando o podcast aqui e a galera falou a frase, mas eu vou repetir porque eu acredito muito nela, que é cuidado com o que você deseja. Uhum. Pode virar realidade.
Do meu lado, a primeira frase que me vem na cabeça, assim, ela pode ser meio clichê porque foi bastante carimbada e talvez nessa semana específica ela não vai ser, assim, a melhor referência possível, mas funciona, assim, que é o sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se tem alguma coisa que a gente faz na Paquetá, é pensar com essa visão de longevidade. Vamos começar alguma coisa? Vamos. Então, já vamos pensar em nascer escalável, já vamos pensar em nascer o máximo automatizado possível. Vamos já começar de uma forma que consiga ter uma longevidade. Então, no final do dia é a mesma coisa. Do 0 a 1 e do 1 a 1 bi, vai dar o mesmo trabalho se a gente fizer só pensando no 0 a 1.
Boa. Rafa, Fabian, super obrigado pela participação aqui, pela presença. É super legal poder falar com vocês, né? E também me atualizar um pouquinho sobre o que está rolando lá. Parabéns pela jornada até agora. E para o pessoal que está acompanhando aqui, obrigado mais uma vez pela audiência, né? Por assistirem a gente nos nossos canais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz e quiser consumir esses conteúdos, né? Lembra de seguir a gente ali no @aldas_, no meu Insta, no @julianantonioli, nos nossos canais no YouTube e no @donopradono, que é o canal aqui do Insta do nosso podcast. Obrigado aí por vocês, pela audiência mais esse episódio e até a próxima. Valeu aí, turma.
Valeu.
Obrigado.
Prazer e bora trabalhar.